Começa agora o PetCast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Support.
Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Renata, eu faço parte do time de marketing do Pet Support. E hoje o nosso tema é sobre imunização em cães. E para isso a gente conta com a nossa querida convidada, que já participou com a gente na live sobre gatos, né? A Priscila, da Zoetis. Priscila, pode se apresentar para o pessoal?
Boa noite, pessoal. Tudo bom? Obrigada, Pet Support, pela oportunidade de estar trazendo informação aí para esses tutores que estão nos ouvindo hoje.
A gente que agradece.
E espero poder trazer bastante informação para vocês, contribuir para essa saúde desses nossos pets que são filhos, né? Nossos filhos de quatro patas.
Então, Pri, primeiramente, qual que é a diferença entre vacinação e imunização?
Então, deixa eu me apresentar. Acho que essa pergunta aí, ela é bem básica, né? Assim, acho que é importante a gente reforçar esse conceito que parece ser básico, na verdade, mas é que muitas vezes pode ser a dúvida de muitos, assim. Eu sou veterinária, eu trabalho nas Zoetis há 5 anos, e faço essa consultoria para algumas clínicas aqui da região de Porto Alegre. Principalmente a minha região é a Grande Porto Alegre. Então eu presto auxílio aí, consultoria principalmente para as sedes de Novo Hamburgo e também do litoral, lá de Xangri-Lá, a doutora Carol. E faço também toda a região do litoral do Rio Grande do Sul. E trabalho trazendo essas informações para os veterinários e ajudando eles a melhorar, facilitar essa comunicação que ele tem com vocês na rotina, para que vocês melhor entendam como que funciona todo esse processo que é a imunização, que é a pergunta que a Rê fez, né, Rê? E a vacinação é o simples ato de aplicar a vacina. Então eu vou lá, coloco na seringa, uso a agulha, faço aplicação no animal e era isso é vacinar. Só que quando a gente fala em imunizar, aí é um conceito totalmente diferente. Não basta que eu vacine, eu preciso ter todos os cuidados para garantir a imunização. E garantir a imunização não significa melhorar o resultado da vacina, porque a imunização ela depende de vários fatores. Ela depende de um fator de qualidade do produto, de armazenamento. Também é muito, muito importante que o veterinário se certifique que aquele animal pode receber a vacina. Então, não basta, assim, eu ter a noção, né? Eu preciso vacinar. Não basta. Eu preciso entender, levar num especialista para ele poder dizer se esse animal está apto, né, a receber vacina. Por exemplo, vermifugação é muito importante. Às vezes isso pode parecer básico, é um dos fatores, entre outros vários, que o veterinário analisa, ele verifica e tudo mais. Então é bem importante que o veterinário faça esse acompanhamento e a vacinação em si sozinha não faz grandes coisas, né? A gente Sim. precisa de todo esse acompanhamento para só então tornar o animal imunizado. Não é a última dose, que nem eles costumam dizer, ah, já tomou a última dose, está protegido.
Sim.
Calma, ainda não.
Certo.
E aí?
E hoje, qual é a tua visão em relação à importância da imunização? Tu acha que os tutores, eles são assíduos na vacinação? Que os veterinários, eles estão indicando os protocolos corretos?
Então, Rê, eu vejo assim que, às vezes, o núcleo que a gente conversa, né? O núcleo de pessoas que a gente conversa, às vezes, eu já sigo a Pet Support, né? Acompanho os posts, sei de todas as novidades, de todas as informações. Inclusive, salvo lá nos meus favoritos para dar uma relembrada, às vezes, quando eu esqueço. Mas, às vezes, essa é uma parcela pequena, porque tem um estudo interno das Zoetis que nos mostra que, na verdade, essa cobertura vacinal que a gente, nesse estudo, avaliou, na verdade, uma taxa de medicalização, que é quando o animal recebeu pelo menos uma dose de alguma vacina, tirando a raiva, E essa taxa, ela é menor que 20%.
Nossa.
É uma taxa muito baixa. A gente tem muitos animais que não são vacinados. Apesar de a gente estar num núcleo de, talvez, pessoas, amigos, né? Clínica que eu costumo frequentar, falando da imunização, da importância de tudo isso, eu ainda assim tenho que entender que o Brasil é hoje o segundo maior país no mundo com população pet, com a sua população pet maior, segunda maior do mundo. Então, a gente ainda tem muito, um desafio muito grande de vacinar. E se a gente parar para pensar, e aqueles pets que ficam lá na rua, né? É, na praça, quem é o tutor deles? Eles não recebem nada. E às vezes o meu cão tá indo na praça, né, e frequentando alguns locais onde esses cães que a gente diz não domiciliados estão frequentando e que não recebem prevenção nenhuma. Então, a doença, se a gente parar para pensar, nunca vai acabar. Enquanto a gente não vacinar, não vai acabar. A gente precisa conseguir estabelecer vacinação e também métodos de controle, né? De agora, com o Covid, a gente está mais habituado a lavar com maior frequência as mãos e tudo mais, mas quando a gente pensa em pet, ele interage com mais ambientes, interage com o chão, às vezes, onde ali tem uma série de contaminantes. E tem uma coisa, assim, que me deixa bastante chateada com alguns tutores. E a gente tem que ter super sensibilidade em ajudar os tutores que não entenderam a juntar a caca do cão, sabe?
Sim.
No condomínio. Então vai lá e junta, sabe? Não deixa o cocô lá. Não deixa, porque ele é carregador de outras doenças. Claro que a saliva, tudo mais, contribui, mas as fezes é muito mais importante. A gente precisa recolher, a gente precisa garantir que pelo menos esse grosso, né, seja controlado.
Tu até comentou, né, nos cães de rua, porque as ONGs, elas até têm assim, um trabalho de vacinar, castrar e às vezes devolver, já que não consegue, mas elas também não conseguem alcançar todos, né? É muito difícil, então... Tá. É trabalhinho de formiga. Então, se a gente conseguir, né, que pelo menos os tutores já vacinem, já é
um grande começo, né?
É. Uma pesquisa feita com tutores esse ano mostrou que os tutores, eles enxergam os pets cada vez mais como filhos, né? E vem diminuindo a percepção deles para como se fosse só apenas um bicho de estimação, é mais um membro da família. Nesse sentido, a prevenção, ela tem ganhado mais espaço, né? E que ninguém quer ver o seu filho, o seu melhor amigo doente. Tu acha que essa mudança de comportamento, ela pode contribuir para a gente melhorar essa taxa de imunização tão baixa?
Ai, eu acho que sim, com certeza, sabe, Rê? E quando eu vi o resultado dessa pesquisa, a gente até discutiu um pouco sobre ela, eu acho fantástico, porque... A gente vê, assim, um aumento ano a ano, né, da venda de vacinas. Agora falando sobre como os OECs, né, a gente vê esse crescimento. E isso é graças a essa consciência. E acho que o comportamento do brasileiro, vamos pensar assim, da população, está mudando. E essa pesquisa mostra exatamente isso, que a consciência de que o pet, ele é um membro da família. E agora, pensando em pandemia, quantos cães foram adotados, principalmente gatos, né? Aumentou muito a adoção de gatos.
Uhum.
Foram adotados porque o tutor entendeu assim, além de ser, às vezes, um filho, às vezes de ser o melhor amigo, ele também me ajuda a diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, sair um pouquinho daquela rotina que, às vezes, ela tá ali, isolada dentro de casa para evitar outros problemas, né, nesse período. Então, o pet está ganhando esse espaço, está ganhando essa consciência, talvez num processo talvez de humanização, a gente poderia dizer assim. E, enfim, ele faz parte hoje. Acho que ele tem um papel fundamental de nos ajudar a nos desenvolver como pessoas, né? Muitas vezes a gente não tem paciência, a gente não tem muitas, sabe, muitos problemas, muito estresse. Ali com eles tu aprende a lidar com, às vezes, um problema, tu aprende a relevar, muitas vezes, né, algumas coisas, algumas situações, interagir eventualmente mais com com outras pessoas, né? Levar para interação também tem aumentado bastante isso, né? Os locais que estão pet friendly, a gente vê muito isso por conta disso, né?
Porque hoje em dia, se não é pet friendly, eu já nem vou. Eu levo elas para tudo quanto é lugar.
Sim, nossa, eu não sou muito de viajar, mas quando nós tínhamos treinamentos lá em São Paulo, pela Zoex, as meninas falavam muito, né, de bares que recebem só gato. Imagina tu ir num café e poder levar teu gato, sabe, um lugar específico para ele. E acho que isso é uma super tendência, em breve nós vamos ter aqui em Porto Alegre também, na nossa região, já temos os pet friendlies, então logo... Logo vem outras novidades, né?
Sim. E referente, voltando à questão das vacinas. Quais são as vacinas existentes atualmente e contra o que elas previnem?
Ah, legal. Aqui no Brasil, né, a gente tem vacinas que a gente chama de polivalente. Então, para 8 ou 10 agentes diferentes. Nesse sentido, as polivalentes, elas vão prevenir por aquelas que o pessoal mais conhece, eu acho, né? Pneumose, parvovirose, e ainda tem as respiratórias, adenovírus e parainfluenza, tem o coronavírus canino também, e nós temos as cepas da leptospira, que é aquela doença do xixi do rato. E para essa doença, a gente tem várias cepas, então pode ter 2 ou 4, por isso V8 ou V10, né? No caso das doenças, a Vanguard V8 ou a Vanguard Plus, que seria V10 para 10 agentes. Bem importante, né? A gente nem tem que falar muito, essa vacina realmente, a gente vê a prevalência dessas doenças, e quando a gente fala em lepto, a gente está falando de uma zoonose, que é quando... Aquela doença passa do pet para mim, às vezes eu estou doente e acabo passando para o pet, isso pode acontecer também nas zoonoses. Então, a gente está prevenindo uma doença bem importante, que o rato acaba sendo o vetor ali. E rato é um problema urbano bem frequente, aí por mais que a gente controle, eventualmente acaba aparecendo novas populações ali na volta. Nós temos também a vacina da raiva, que é bastante importante também, porque a raiva é uma zoonose, e a gente tem tido alguns casos de raiva aqui no nosso estado, inclusive, né? Não raiva humana, não, ainda não. Mas se a gente não vacinar os pets, os próximos vão ser nossos. Isso é horrível. Então, nós precisamos prevenir, sim, os nossos pets. Temos ainda a vacina da giardia. Falando em zoonose, é outro problema grave. A gente acho que vai falar um pouquinho mais disso depois, se não me pergunta. É bem importante. A gripe, a vacina da gripe. E aí hoje no mercado a gente tem 3 tipos diferentes. Então eu posso usar a vacina injetável, se eu preferir. Né? Em algumas situações os cães, eles são mais agressivos. É uma vacina que é mais segura, assim, para usar nesse sentido, porque tu não consegue acessar, tu não consegue manipular muito aquele cachorro, e acaba que o injetável acaba sendo um pouco mais fácil, eventualmente. Nós temos uma vacina dessa da gripe, que é oral, que está sendo uma sensação, foi um lançamento da Zoetis esse ano. Ela tem uma aceitação muito grande nos animais, eles recebem essa vacina aqui na lateralzinha da bochecha e não tem gosto de nada, assim, é uma aguinha. Então não tem por que os pets rejeitarem, salivarem, ter aquele desconforto. Ela foi bem aceita pelos animais, assim, pelos cães. E depois nós temos uma vacina que ela intranasal. Então um esguichinho ali no nariz é o suficiente, mesmo que em seguida o animal já espirre, já é o suficiente para proteger, e essa vacina ela traz como vantagem uma imunidade muito rápida. Então, em 3 dias, esse animal já está, que a gente chama de imunocompetente, né? Já está preparado para daqui a pouco encarar um desafio numa creche, né? Num banho e tosa, numa praça que quer passear, enfim. Aí ele pode fazer essa intranasal. E, deixa eu ver, temos ainda a vacina da leishmaniose, que é uma vacina também que vem ganhando bastante importância, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos, há uns anos atrás, duas pessoas que eu me lembro de terem, infelizmente, acabaram morrendo por causa dessa doença.
Nossa.
É uma doença transmitida por vetor, então, mosquito, e nós precisamos prevenir para evitar que essa doença se domine.
Qual é o protocolo vacinal recomendado para um filhote atualmente? Tipo, qual é a idade mínima que se pode dar a primeira vacina? E geralmente o que o tutor mais quer saber, né? Que quando é que ele vai poder sair com o cachorro? Quando é que ele vai poder passear e deixar o ar livre e ver e botar na creche, e entrar em contato com os animais? É isso que todo mundo pergunta, né? Tipo, quando é que ele vai poder sair?
Legal. Bem, a primeira dose da polivalente, segundo até a bula da vacina da Vanguard, é a partir de 42 dias de vida, que dá 6 semanas de vida. Então, mais ou menos por ali, passado um pouquinho do tempo, às vezes, para garantir que não vacine muito cedo. Animais muito jovens também não é aconselhável que a gente vacine, porque eles já trazem muitas vezes a imunidade da mãe. Então, ele está protegido, só que a gente não vai desafiar ele sem necessidade. Ainda é um animal muito jovem, né? E outras doenças, enfim, que eventualmente não estão ali, com os anticorpos maternos, acabam trazendo debilidade para esse pet. Então, a gente inicia o protocolo ali com mais ou menos 6 semanas e vai fazendo os reforços de 3 doses com intervalos de 21 dias. Não adianta a gente acelerar muito isso aí, porque, de novo, é um filhotinho. A gente precisa dar tempo para o organismo desse pet também responder e trazer essa imunização que eu falei para vocês no início, né? Não adianta só vacinar. Eu preciso que o corpo responda àquela vacina e o corpo responde através da produção dos anticorpos. Eu gosto de fazer essa comparação com soldados. Então, eu vou, vacino, e o meu corpo produz soldados para aquela vacina. Como a vacina ela é segura, ela é inócua, que a gente chama, ela não vai trazer doença, mas ela vai estimular a produção desses soldados. Então, é nesse sentido que o corpo precisa responder essa produção de soldadinhos. E é isso. Então, 3 doses, intervalo de 21 dias, e o animal está liberado. Aí vai depender muito do que o veterinário vai dizer, em qual situação, né? Depende muito disso, mas, via de regra, 21 dias depois da terceira dose, lá com 12 semanas, é que esse animal pode ser liberado. Eventualmente, alguns veterinários gostam de fazer um reforço com mais uma quarta dose. Então, por isso que depende muito de cada uma das situações. Mas, segundo a bula, segundo os estudos da Zoetis, a gente costuma falar isso, que ele está liberado 21 dias depois da terceira dose.
Perfeito. E depois disso, para o cão adulto, como é que funciona o protocolo?
Aí no cão adulto, o reforço precisa ser anual também. Eu gosto de brincar, e talvez você já tenha ouvido falar, que biologia não é matemática. Então, não sei, tem organismos que respondem por mais tempo, outros por menos tempo. Não tenho como saber. O que a gente pode garantir é que, fazendo reforço anualmente, esse animal está protegido. Então, isso é bem bacana. Inclusive, a Zoetis, ela tem uma proteção garantida. A gente chama de programa de proteção garantida, que serve exatamente para isso. Se o pet está fez tudo certinho, e porventura ele vier a ficar doente, a gente sabe que isso pode acontecer numa parcela pequena da população, por conta de uma falha desses, produção desses soldadinhos que eu falei, aí a gente tem a proteção garantida para acessar. Mas eu preciso que tenha esse cuidado de seguir conforme a bula, seguir conforme a orientação do veterinário, para ganhar esse reembolso, né, com gastos de consulta, diagnóstico de doença, tratamento, internação, que o pet venha a ter que adquirir por conta da doença.
Certo.
Então, é bem legal poder seguir, sabe, de acordo com isso para poder estar de acordo ou apto para esse seguro.
E quanto à relação ao cão idoso, é aconselhável vacinar? O pessoal acaba perguntando muito, né?
Exato. A gente pensa que no cão idoso ele vai ficando fraquinho, né? O sistema imune vai ficando fraco eventualmente. A gente chama isso até de senescência. Mas assim, continua. Continua porque cada raça tem uma expectativa de vida diferente. E a gente também não sabe quais as doenças que aquele animal vai ser desafiado. A gente precisa continuar estimulando. E a gente vê isso na medicina humana, né? Pessoas idosas recebendo a vacina, porque elas são suscetíveis, eventualmente, para algumas doenças até mais suscetíveis a doenças. Por exemplo, um cão idoso não vai, provavelmente, ficar doente por conta de uma parvovirose, mas por outras doenças, sim. Então, eu preciso continuar vacinando o mesmo idoso para evitar que ele fique mal por conta disso, né? Então vale sim a pena vacinar, continuem vacinando e tomara que a expectativa seja bem grande, bem maior do que se imagina, né? Talvez entrar até aí para o livro do Guinness.
O maior que eu já vi foi 21, um cão com 21
É.
anos, um poodle de 21 anos.
Legal, os poodles, eles têm uma expectativa
Tem,
mais
né?
alta mesmo. Que legal. Eu não sei se eu acho que com 18 foi o máximo que eu vi. E uma vez eu conversando, não sei daí se é verdade, mas que um felino no livro do Guinness viveu até os 28 anos. Não sei
Nossa.
se isso é verdade, mas eu não duvido. Felinos
É.
têm uma expectativa maior até que os cães, normalmente.
Falando em tempo, em duração, quanto tempo dura a proteção das vacinas?
Então, é anual. A questão toda é anual. Como eu falei ali na biologia, a gente não tem hoje no Brasil como verificar se esses soldadinhos de proteção estão presentes ali. Hoje no Brasil não se faz isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, até sim, eles conseguem quantificar e meio que estabelecer quando eles vão fazer reforço vacinal. É um futuro. Eu acredito que no Brasil vai esse tipo de tecnologia, né? E por enquanto o que a gente pode fazer é continuar estimulando. É um organismo bem diferente do nosso, né? Nossa expectativa de vida aí, 80 anos, sei lá, de cão é bem menos, é menos que 20. Então o organismo dele é muito acelerado e ele precisa estar tendo esse estímulo de vacinação com frequência. Então a vacinação precisa ser anual mesmo.
E as vacinas, elas podem ter efeitos adversos ou falhas? Tipo, qual é a causa mais comum de falhas?
Então, sim, pode ter efeitos colaterais indesejáveis da vacina, mas é importante que o tutor entenda que essas reações, esses efeitos, eles são uma frequência baixíssima, né? E ao mesmo tempo que é uma frequência baixa, a gente pode ter com qualquer outro medicamento que a gente possa dar, qualquer outra vacina. Existe a chance de dar algum efeito colateral, alguma reação. Então, como a chance é baixa, a gente sabe que vale a pena correr esse risco.
Sim.
E hoje a gente tem recursos para entender um pouco mais como que está sendo essa reação, abrandar ela, né? Tranquilizar essa reação, esperar que passe, que o organismo consiga produzir a imunidade mesmo com essas reações. Então, fazer esse tratamento que eles chamam de sintomático para passar por esse período de reação e depois ter o que a gente precisa, que é a imunização. A gente
Sim.
precisa imunizar, né? Então é isso. Imunizem.
Pri, tu falou pra gente que sobre as vacinas disponíveis no Brasil, né, para cães. Fala mais sobre a vacina da gripe e a da giardia, que elas não são tão conhecidas e o pessoal tá sempre perguntando também, será que precisa? É melhor de repente tratar? Fala pra gente um pouquinho mais sobre isso.
Às vezes a gente pensa que alguns métodos de manejo podem nos impedir, fazer com que o pet fique protegido, né? Que ele não adquira essa doença. Mas no caso da gripe, vamos começar primeiro a gripe. A gripe a gente costuma associar com a gripe humana, né? Então, a gente pensa muito no inverno, como é frequente a gripe humana no inverno, né? E o cão, na verdade, essa gripe até pode ser mais frequente no verão. Por quê? Porque é uma gripe causada tanto por agentes virais como por agente bacteriano. Então, o vírus vai lá, as vilosidades da minha mucosa que me protegem, elas são destruídas pelo vírus ou, às vezes, elas são enfraquecidas e a bactéria vai lá e se aproveita disso. Então, hoje, na medicina veterinária, se entende que não são só dois agentes respiratórios, que é os que a gente tem ali na polivalente, que é a parainfluenza e o adenovírus. Existem outros agentes virais, né, respiratórios. Então, a bactéria acaba tendo uma contribuição muito grande também para a prevalência dessa doença. E a bactéria identificada em cães é a Bordetella. Então, a gente tem uma vacina, quando a gente fala para cães, uma vacina para gripe, ela é basicamente para Bordetella. Isso que é o mais importante. E ela é muito facilmente transmitida. Por exemplo, eu tenho no meu pátio uma cerca. E aí o meu pet vai até a cerca, interagir com o cão da rua, latir, né? E aí nessa interação só através da cerca já é o suficiente para o meu pet se contaminar. Se eu vou levar em praça, pelo ar contamina, então não tem muito o que fazer. Aí no pet shop eles cuidam bastante, né? E isso pode ajudar a fazer um controle grande. Mas quando a gente pensa em praça, quando a gente pensa num cão que convive num condomínio, por exemplo, né, desce pelo corredor, ali deixa umas secreções, isso pode fazer com que o meu cão se contamine. Então, vacinar é muito importante. Até antes de falar da giardia, eu acho que é importante a gente refletir sobre prevenção. Porque a gente tem tantas vacinas hoje no mercado e aí a gente talvez se questione sobre isso, né? Ai, quanto dinheiro, quanta coisa eu tô gastando ali com prevenção, com vacina. Será que isso é preciso mesmo? E hoje, se vocês fizerem uma rápida pesquisa, o mesmo custo da vacina é o mesmo custo do tratamento. Então, se eu vou usar um antibiótico para a bactéria da gripe, por exemplo, eu não vou nem citar. Cada doença, se a gente fosse estudar uma por uma, a gente veria que só o tratamento sairia a mesma coisa que a prevenção ou muito mais. E aí, quando a gente fala da gripe, já que eu dei o exemplo da gripe, ainda tem mais a questão do meu pet ficar mal. Eu não quero isso, né? Eu não quero ter que ficar levando ele para o pet por uma doença que eu podia ter prevenido. E internação, eventualmente, fluido, né?
E tem toda a questão da tosse também, que os tutores se incomodam demais com a tosse da gripe, né? E aí é um incômodo por todos os lados, não é? É pro cachorro, pra família. Então é muito melhor mil vezes prevenir do que remediar, né? Do que tratar depois.
Os gastos, não dá nem exatamente pra gente mensurar, exato, né? A quantidade de gastos que a gente tem com um ou com o outro. E aquela máxima que diz, né? Prevenir melhor do que remediar. Ela tá valendo ainda para veterinária. E hoje a gente tem cada vez mais recursos para garantir a recuperação rápida desses pets, né? Então, a gente acaba gastando muito com tratamento. E mais essa pressão psicológica de ver o nosso melhor amigo, nosso filho doente, é horrível. E aí, falando da giardia, como eu falei para vocês, é uma zoonose. Então, é um problema de saúde pública considerado pela Organização Mundial da Saúde mesmo, desde 1987, se não me engano, como uma zoonose. Considerado como uma zoonose. Problema de saúde pública. E pensando no Brasil, um país subdesenvolvido, onde a gente tem cidades que não tem saneamento básico. Eu cresci por muito tempo em Viamão. E lá em Viamão, 1% da água é tratada. O resto tudo vai água abaixo e, né, vai entrando pelos bairros, pelas ruas e indo para as regiões onde vai ficando empoçada. Essa água não é tratada. E é nesse sentido que a gente vê a importância de doenças como a giardia, que são carregadas pela água, indo para outras regiões. Então, quando eu levo meu pet para uma praça e tem uma água parada, ele vai lá e toma, sabe aquela coisa? É uma água que a gente não conseguiu controlar, evitar, mas que pode sim estar contaminada com giardíase, né? Às vezes o
Sim.
cachorro da rua vai lá, faz um cocozinho ali perto, na grama, onde a gente gosta de sentar na grama, tomar um mate. Se tem fezes de um animal que passou ali contaminado, a giardia, ela fica viva ali, né, naquela grama por vários dias. Então, a gente precisa ter muito cuidado e controlar, porque eu posso ficar doente, né? Zoonose é isso, eu posso ter uma diarreia. E tem uma outra questão também. Alguns animais, eles não apresentam sintomas. Então, dos animais infectados, aí tem um estudo que fala isso, 60% não são sintomáticos, eles não têm diarreia. Então, eles se contaminam lá no, na praça, enfim, onde você levar ele, e vai para dentro de casa sem sintoma. E vai interagir comigo, vai subir no meu sofá, sabe? E quando vê, eu tô ali abraçando, beijando,
Vai
e eu
para
posso me
creche, vai
contaminar.
interagir com outros cães.
Exatamente. Tem creches hoje que pedem, né, que todos os animais estejam vacinados. Você só pode frequentar a creche se for vacinado. Eu acho isso super.
Demais,
Deveria
né?
ser para todas as
Sim, muito
creches
legal.
do mundo, porque eu tenho gêmeos, né, dois meninos, e eles podem ir na creche hoje porque eles estão vacinados. Se eles não fossem vacinados, a tia Rejane não ia deixar eles entrar. E o pet é a mesma coisa, a gente precisa ter os mesmos cuidados. E não é só pensando naquela doença especificamente do pet, né? Que nem a da gripe do pet, do cão. Eu tô falando da giardíase, por exemplo, ela passa para mim. Então é bem importante a gente prevenir com uma vacina para impedir essa transmissão para mim da doença.
Certo. Pri, que mensagem tu pode passar para os tutores assim sobre nesse nosso tema tão importante?
Então, se organizem para imunizar seus pets. Não precisa fazer tudo no mesmo dia. Até é bom que vocês façam com uma frequência maior, assim, né? Frequentem o pet, o veterinário, desculpa, com uma frequência maior. Eventualmente, isso pode garantir que o veterinário acompanhe aquele pet por mais tempo. Se organizem. Hoje tem planos de saúde que a gente pode pagar, né, mensalmente, ter aí um pacote de imunização garantido. Então, vale a pena esse investimento. Às vezes é um pouquinho que tu paga todo mês para prevenir e o problema está resolvido, né? A preocupação é muito menor. Então, pensem nisso, pensem nessa possibilidade e contem com a Zoé para orientar, ajudar vocês a tomar uma melhor decisão. Hoje a Zoé se preocupa muito em trazer a comunicação para o pet. Então, se vocês eventualmente passarem numa pet shop, até numa clínica, numa sala de espera, tá lá um folhetinho da Zoé com informação sobre as doenças. E essa comunicação, a gente quer ter um feedback de vocês. Estão gostando? Isso está sendo válido para ajudar vocês? O que que pode melhorar para a vida de vocês? Contem com a gente para isso. E a Zoé está preocupado em trazer produtos de qualidade, trazer produtos de segurança e eficácia. Então, segurança é um fator muito importante para nós. E para a gente conseguir trazer qualidade para a saúde do pet, a gente precisa capacitar também os nossos veterinários a entender todo um processo de cadeia fria da vacina, onde aplicar a vacina, né? Como fazer esse processo de vacinação, um processo de imunização que seja cada vez mais efetivo. Como a gente viu, alguns animais ainda tem toda uma questão de falha vacinal, né? que até um assunto importante da gente explicar, assim, porque eu comentei com vocês, né, da falha vacinal dos 5% dos animais que estão vacinados corretamente, mas que não produzem essa imunização. Mas a gente tem outros processos de falha também vacinal, que podem estar envolvidos ali com o protocolo. Então, aquele veterinário pode descuidar, talvez, da data de nascimento, né, a idade de iniciar o protocolo, às vezes o intervalo da vacinação não está de acordo, passou demais, o veterinário não quis dar continuidade, ou não cuidou para que isso fosse efetivo para trazer a imunização. Às vezes a gente
O próprio tutor
atrasa no
também
ano.
atrasa, né?
Às vezes o tutor esquece e não leva a sério esse processo. E é uma coisa simples, a gente só tem que se organizar ali para chegar certinho na data e não perder essa prevenção, porque muitas vezes a gente vai ter que começar tudo de novo, tudo do zero, porque o organismo ele não traz aquela memória tão efetiva para algumas doenças, então a gente precisa estar ali estimulando, relembrando aquele organismo para conseguir imunizar. Outro fator importante nas vacinas, e isso é uma questão assim bem interessante quando a gente fala da vacina nacional, da vacina importada, quando a gente fala de uma vacina ética que tem uma boa procedência, como é a vacina da Zoetis, a gente tem um processo de produção muito acurado, assim, né? Muito cuidadoso. Então a gente se preocupa com a pureza da vacina. A gente se preocupa com a potência, porque não adianta a gente trazer uma vacina pura com uma potência fraca. Não conseguiu estimular efetivamente o organismo. Então, eu preciso ter uma potência e uma eficiência. Tenho que ter realmente a eficiência para proteger e segurança. O animal tem que estar seguro. Então, a gente vacina e ele precisa ter segurança daquilo, né? Evitar qualquer reação que a gente falou de reações. A gente busca muito trazer essa segurança para esses protocolos de imunização para garantir que o animal não tenha nenhum efeito colateral. Pode acontecer? Pode. É muito difícil. Menos de 1% dos animais apresentam alguma reação. Mas se apresentar, mesmo assim, não se desesperem. Os veterinários também estão sendo capacitados para aprender a lidar com esse tipo de urgência, né? E passar por isso, para que no fim a gente tenha o benefício que é imunizar. Então, isso é bem importante, esses fatores para imunização, né? Eu citei aqui três, então, para reforçar. Então, a questão da produção da vacina, a questão dos protocolos, né? Quando começar, os intervalos, se o status sanitário do cão está adequado, né? Se ele não está cursando com outras doenças. Às vezes está fazendo. Quando a gente fala de problemas dermatológicos, a gente ouve muito do corticoide, né? Então está fazendo imuno. O que que é o corticoide? É um imunossupressor. Então ele suprime o sistema imune. E eu vou vacinar, não vai ser efetivo, sabe? Eu não vou ter a resposta que eu poderia ter se esse animal tivesse sem nada de tratamento. Então, esses cuidados o veterinário consegue ter esse olho. E, por fim, a questão da falha vacinal em si, que seria quando o sistema imune não consegue produzir aqueles soldadinhos de proteção. Então, alguma falha biológica do meu organismo. Isso não acontece só em cães, pode acontecer em gatos, pode acontecer em humanos também. Então, tem todos esses cuidados que a gente precisa ter para garantir essa imunização certinha.
A gente tem algumas perguntas dos seguidores da caixinha que a gente abriu. A Gabi perguntou: a trazer a vacina do meu filhote tem problema?
Tem problema, Gabi. Tem problema. Atrasou, mas aí a gente tem que saber se é um filhote. Filhote está naquele protocolo inicial. Fez uma, atrasou para a segunda dose. Então, se ele atrasou a primeira para a segunda dose, provavelmente esse veterinário vai fazer uma quarta dose nesse cachorrinho. Então, por isso que eu disse antes para vocês, é muito variável. cada indivíduo tem um protocolo diferente. Mas a ideia é não atrasar, ou seja, procurar fazer o reforço dentro de 21 dias. Quando filhote, fazer as 3 doses iniciais, pelo menos, e no reforço anual, então 12 meses depois da última dose, fazer mais o reforço.
A Maria falou que ela adotou um filhote de uma ONG, só que o histórico de vacinação dele estava confuso, né? Provavelmente foi feito, não se sabe. Ela está perguntando o que fazer nesse caso.
Então, boa pergunta. Tem essa questão, né, de procurar não atrasar, que é bem importante. Mas quando está confuso, tem que entender bem se os intervalos foram feitos de forma correta. Às vezes eles migram, sabe, de algumas vacinas para outras marcas. Acho que é importante a gente tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Até mesmo dentro das OET, por exemplo, né? Se você está fazendo o seu protocolo ali com uma V8, a Vanguard V8, e aí troca para V10, que é a Vanguard Plus, eu também posso ter problemas nesse sentido, tendo que reiniciar o protocolo de acordo com isso. Então, tem que saber exatamente para que tu quer proteger ali, né? E se realmente cada uma das vacinas está protegendo aquilo e tu está fazendo reforço para aquelas doenças que tu quer. Então, às vezes, o veterinário gosta de deletar tudo e vamos começar do zero. Acho que essa, eventualmente, é uma conduta bacana, não tem prejuízo nenhum fazer as vacinas com maior quantidade, evitar a frequência, porque eu não devo fazer com uma frequência muito curta também, não vai ter diferença para a saúde desse, não vai ser benéfico. Então, respeitando a frequência ali de 21 dias, claro que dá para adiantar um pouquinho, os veterinários que estão capacitados para dizer o quanto que pode adiantar também, e o quanto que pode, até quanto a gente pode atrasar. Mas é sempre o veterinário que vai orientar e tenham sempre isso em mente, né? 21 dias o intervalo, isso aí tá legal, tá de acordo, é benéfico, não traz prejuízo nenhum se você for fazer 4, 5 doses. Tem estudos que mostram que as chances de reação não são maiores com essa maior quantidade de vacina. Então, dentro de cada caso, vale sim recomeçar.
Perfeito. A Jaque falou que ela tem um pincher, que sempre reclama quando ele toma as vacinas. E ela queria saber como tornar essa experiência menos traumática. Porque às vezes quando a experiência é muito traumática, o tutor acaba nem indo, né? Deixa
ficar ruim, né? Acho que a experiência não é boa nem para o tutor mesmo, né? Que tá ali nervoso e... Eu sempre penso assim, que o veterinário tem a seriedade, a tranquilidade, não sei a palavra certa para usar, para fazer aquilo, é um jeitinho, sabe, para fazer aquilo do jeito que tem que ser, o mais rápido possível. Então, às vezes o tutor está nervoso e inseguro, mas...
E acaba passando isso para o pet.
Passa isso pro pet, exato, Rê. É uma coisa incrível, sabe? Eu trabalhei pouco tempo na clínica, mas o pouco que eu vi era, nossa, muito, muito real. E todas as vezes que a gente conseguiu fazer o tutor entender, né, que ele poderia ficar esperando ali, que a gente faria toda a vacina, ou às vezes até uma coleta de sangue dentro do consultório, sem a presença dele, foi um outro animal que estava ali e a gente conseguiu fazer muito rápido, sabe, certeiro, objetivo, encerrou o assunto, volta para o colinho do tutor e encerrada a situação, sabe? Então, o mais rápido possível, acho que isso é bom e tenha uma tranquilidade, confiança nos profissionais para fazer isso.
Confie no seu vet.
Confie no seu vet. Hashtag, vamos fazer um aí.
É isso aí.
E o que é uma outra coisa importante que eu tinha pensado também? A Pet Support, eu não sei como que tá hoje.
Tem a questão do atendimento domiciliar, sim.
Uhum. Pode ser uma alternativa.
Inclusive, a gente também tem uma live sobre isso.
Olha só!
Nossa, A nossa gama de lives está bem grande. A gente tem uma live sobre atendimento domiciliar, onde o veterinário Jean, que faz o nosso atendimento, ele tá explicando, ele vai na casa, conversa com o tutor, ele até tem histórias muito legais para contar. É uma live bem legal, curtinha, vocês podem ver. Mas ele explica toda essa questão de que diminui o estresse de fazer essas coisas, esses procedimentos que são mais simples, fazer em casa. É, e ele leva todos os equipamentos necessários, tudo que precisa, e faz no conforto de casa mesmo. É bem mais tranquilo para o pet, menos estressante. É, uhum. Tem...
Às vezes até essa função da viagem, né? Estressa o pet.
Principalmente para gatos.
É, exato. Então tem esses prós e contras, às vezes vale a pena.
É, e tem toda a questão também de tu poder marcar a hora, daí vai quando tu tiver a disponibilidade, né? Tu não precisa ficar no consultório, digamos, esperando ser atendido. Então chama ali, o pessoal explica como é que é, explica tudo certinho, os meninos fazem o agendamento e a gente vai até a casa. É o atendimento domiciliar do pet suporte, muito bom, bem lembrado.
Que legal, que bom.
Tem
mais
isso.
Uma pergunta? Tá.
Eu acho que acabou. Tem uma aqui. Existem cães que não desenvolvem uma resposta imunológica às vacinas? Deve ser pergunta de veterinários aqui, não de doutor.
Tem. Eu até falei já bastante sobre isso, né? Acho que, reforçando, acho que é um ponto importante, assim, imunizar é muito importante, não é garantia 100%, não é por vários fatores que a gente falou, então a questão da escolha certa da vacina, né, questão da produção da vacina adequada, questão do protocolo que o veterinário acaba optando, às vezes esse intervalo entre as vacinas fica muito grande, ocorre atrasos, isso não é bom. Às vezes vacina um animal que não está saudável. Então, eu sempre digo para os veterinários, vacinar animais saudáveis. Às vezes, ai, Pri, ele está com probleminha de pele, posso vacinar? Boa pergunta, inclusive. Se a doença de pele está bem controlada, se o veterinário está acompanhando, pode vacinar. Depende também de qual vacina, ou se está fazendo uso de antibiótico, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado nesse sentido. Mas se é uma doença de pele que está controlada, eu posso vacinar. Cuidado com os imunossupressores, né, os corticoides, não fazer o uso de corticoides junto com a vacina. O veterinário que está preparado para saber a dose certa, com a frequência certa, no momento certo. E esses cuidados são importantes. E, por fim, essa pergunta aí é isso, sabe? Mesmo que eu tome todos esses cuidados e a gente cuida muito que as vacinas das OETs tenham todos esses cuidados controlados, ainda tem aqueles 5% dos cães que não respondem. E essa falha, que a gente chama de falha vacinal, é uma falha biológica, que a gente diz. É uma falha do meu organismo que não conseguiu produzir aqueles soldadinhos que eu chamei de proteção, né? Então, esses soldadinhos simplesmente não são produzidos. E no Brasil, a gente não consegue quantificar ele. Não tem ainda esse recurso aqui com disponibilidade, sabe? Para fazer com frequência, com custo acessível também. Então, a gente só precisa imunizar. E o legal da zoética é que se nada disso, se a falha vacinal biológica acontecer, a Zoete tem o programa de proteção garantida. Então, é um reembolso para custos de tratamento, diagnóstico da doença, consulta, internação. É um valor de até R$2.000. Esse programa, todo o regimento dele está disponível no site da Zoete. Então, podem acessar lá se vocês quiserem ler. Quem acessa esse programa é o médico veterinário, porque é ele que faz o diagnóstico da doença para entender se realmente houve a falha da vacina ou se daqui a pouco é uma doença muito parecida, sabe? E aí, não é, o problema daí não é da vacina, o problema é dessa outra doença. difícil isso acontecer, mas pode eventualmente terem doenças que cursam com sinais clínicos parecidos, assim, e isso pode confundir muitas vezes o diagnóstico. É isso.
Perfeito,
sigam
então.
A Zoetis Pets Brasil, que é esse Instagram da Zoetis, ele é todo direcionado para comunicação com pet, então também traz informações para o seu pet que podem ajudar vocês a trazerem melhor qualidade de vida para os pets e também para nós, né? Bom. Porque eles são nossos filhos.
Pri, queria te agradecer muito pela presença, pelo bate-papo, por tanta informação legal que tu trouxe pra gente. Né? Obrigada pela parceria com a Zoetis e pela disponibilidade de vir conversar com a gente hoje.
Rê, muito obrigada também, pessoal. Obrigada aí pela audiência, pessoal que ficou e que conseguiu acompanhar. Espero poder trazer sempre a informação de forma bem clara, né? E sempre que eu puder, eu quero melhorar, para sempre melhorar essa comunicação, essa relação com o tutor também, para nós é bastante importante. E contem comigo. Eu desejo uma ótima noite aí para vocês. Tudo de bom.
Obrigada, pessoal, por terem ficado até o final, por terem participado. É isso então, pessoal. Boa noite. Bom finalzinho de terça para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.